Boa noite a todos. Continuando no estudo do Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado Espírito e Matéria, as questões de número 21 a 28. Nós vamos lendo então uma das questões para poder prosseguir nos comentários. Vamos tomar a questão de número 25. Nessa questão, Allan Kardec indagou aos espíritos: o espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? O que é espírito? O que é matéria? Qual a definição desses dois elementos? Será que existe um ponto, uma ocasião, uma oportunidade em que os dois se interagem, se unem? Será que existe essa interligação entre um e outro, entre espírito e matéria? A doutrina espírita nos oferece elementos suficientes para aprofundar no estudo destes elementos, tanto da matéria quanto do espírito. E nós vamos ver que um conhecimento básico, a noção básica que a doutrina nos oferece, é de que quem é o espírito? O que é o espírito? O espírito somos nós. Eu sou o espírito. Quando eu falo eu, estou me referindo ao espírito. O espírito é o ser que pensa, que tem inteligência, que tem vontade, que tem sentimento, que ama, que odeia. Esse é o espírito que tem o livre-arbítrio, que comanda as ações. Então, o pensamento é atributo do espírito. A inteligência é atributo do espírito. A vontade são todas comandadas pelo espírito. Então, as pessoas às vezes falam, nós falamos, o meu espírito. Não, eu sou o espírito. O espírito é o ser inteligente, é o ser que tem vontade, é o ser pensante. E o espírito, ele evolui, progride. E para que progrida, para que passe por esse processo evolutivo, é necessário que nós, o espírito, adentre, viva no mundo material. E para fazer a ligação, então, com o mundo material, através das experiências físicas, através das reencarnações, é que se dá, então, essa evolução do espírito. Então, a união do espírito ao corpo físico. Então, nós somos espíritos que possuímos um corpo de matéria, um corpo físico, um instrumento para que esse espírito, para que o ser imortal possa progredir através das experiências que o mundo material nos proporciona. Então, somos o espírito e possuímos um corpo de matéria, um corpo material para agirmos no mundo material. Só que, vamos lá, o espírito, ser, entidade, essência espiritual, a matéria bruta, essência material, para que haja essa ligação efetiva entre um e outro, é necessário um ser, um ente, um elemento intermediário, que Kardec denominou de perispírito. E ele fala, então, que o perispírito é um elemento semimaterial, semimaterial, que faz a ligação do espírito com o corpo físico. Então, o perispírito, ele, atendendo os comandos do espírito, ele leva, ele faz com que o corpo haja, faz com que o corpo se manifeste no meio material. Então, ele traz as suas vontades, os seus desejos, para que o corpo se manifeste. E também recebe, o perispírito recebe as impressões do mundo material e transmite para o espírito. Então, é esse elemento, como Kardec nos assevera, elemento semimaterial. Elemento semimaterial. O que é isso? É matéria? Não é matéria? É do espírito? Não é espírito? Se a gente parar para analisar dentro da própria noção, da própria concepção material da matéria, do mundo científico, nós vamos ver. A nossa matéria, ela tem alguns estados. Então, se nós tomarmos uma pedra de gelo, um cubo de gelo, então ele é sólido, é matéria em estado sólido. Se nós aumenta a temperatura, então o gelo derrete e vai ficar líquido. É matéria em estado líquido, agora já penetrável, né? Se eu tomar essa água e colocar para ferver, vai sair o vaporzinho, a fumacinha, e nós teremos matéria em estado gasoso, que daqui a pouco parece que não tem mais, que acabou. No entanto, é a mesma, eu não consigo ver. No entanto, é a mesma matéria em outro estado. Assim também, existem outros elementos, outros estados da matéria que nós não conseguimos perceber com as nossas percepções normais. Então, os nossos sentidos físicos não têm condições de perceber alguns outros estados. E a ciência hoje, ela já nos fala, por exemplo, da antimatéria. Penetrando o infinitamente pequeno, ele vai, as partículas, as subpartículas, os átomos e os seus elementos, os elementos que compõem esse átomo, os cientistas, os físicos já falam da antimatéria. Ou seja, para cada partícula ou subpartícula existente, para cada átomo, para cada elétron, nêutron, próton e as subpartículas, existirá uma outra partícula invisível de carga elétrica contrária à que nós conhecemos. E essa antimatéria, então, ela não é percebida também, senão pelas contas, pelos cálculos matemáticos. Mas existe, quer dizer, os cientistas já asseveram a existência dessa antimatéria. É a ciência penetrando o mundo ou o reino do perispírito. O perispírito é matéria, Kardec falava, semimaterial. É o reino da antimatéria que os cientistas já estão adentrando, estão começando a perceber. E muitos pesquisadores espíritas falam que acreditam que o homem conhecerá primeiramente o espírito pela física. Adentrando esses elementos, ele vai chegar ao espírito. Já está através da antimatéria, percebendo um reino que é do perispírito. O que Dr. Hernani Guimarães chama de matéria psi. Ou André Luiz, falando de matéria mental. Então são os elementos que formam, são elementos materiais que formam outros níveis de matéria. Então será que nós temos só a nossa matéria conhecida, essa palpável, ou os estados que nós nos referimos há pouco de matéria? Também não. Em 1944, a Federação Espírita Brasileira lançou um livro, Nosso Lar, que causou um espanto, um assombro geral na comunidade. Por quê? Ele trazia uma realidade espiritual, mas muito semelhante àquela que nós conhecemos. No livro Nosso Lar, que relata a experiência do espírito André Luiz, desencarnado depois que ele morre, ele fala da colônia Nosso Lar. E ele fala que lá tem uma cidade espiritual que tem casa, que tem prédios, que tem fábricas, que tem... Que tem árvores, que tem rios, tem trabalho, tem organização social, organização política, tem governo, tem mesa, né, tem porta para entrar nos locais. É um ambiente material. Mas como material? Não é no plano espiritual? É no plano espiritual, mas é material ou é espiritual? A confusão se estabelece. Não, não se estabelece. Na realidade, é um outro nível de matéria. Então vejam, André Luiz nos fala uma coisa muito interessante, para a gente parar e pensar. Onde quer que estejamos, em qualquer plano que nós estejamos de evolução, plano material, plano espiritual, as esferas que nos rodeiam, que nos circundam, o homem sempre terá aos seus pés terra firme e na altura da sua cabeça céu aberto. O que significa isso? Ora, o nosso corpo material, nós vivemos num mundo material, temos o nosso corpo físico. Então o nosso corpo físico, ele é formado por elementos materiais desse mundo físico. Então com o meu corpo físico, eu não consigo atravessar essa parede, porque ela é formada dos mesmos elementos, dos mesmos estados vibratórios que o meu corpo físico. É matéria. No plano espiritual, nosso lar, por exemplo, o espírito que está lá desencarnado, vindo para o nosso plano, como a dimensão, o estado vibracional da matéria que compõe o seu corpo espiritual é diferente, ele consegue passar nessa parede. Contudo, lá na parede do nosso lar, da colônia, formada por elementos do plano em que ele se encontra, ele não consegue passar. Meio complicado, mas é assim. Porque nós estamos formados, somos formados, nosso corpo, o nosso veículo de manifestação, com elementos desse mundo. Então aqui é compacto para mim. No entanto, do outro lado, os espíritos, em vários planos em que estão, também são formados por elementos daquele plano. E por isso, para eles também, são elementos físicos, materiais. Então é matéria? É matéria. É matéria que que vibra em dimensões diferentes. É matéria que está em situação diferente que a nossa, mas também é matéria. E nós vamos, então, importante entender, para fazer ficar mais claro, entender o plano espiritual, é dizer que, na verdade, compreender que também ele é formado por matéria, apenas em situação vibratória diferente da nossa. Allan Kardec nos fala que, na realidade, tudo que existe, tudo que nós vemos e o que nós não vemos, todas as forças da natureza, desde o reino material aos reinos espirituais, eles decorrem de uma matéria-prima fundamental, que ele chama de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria-prima do Criador. Através dessa matéria-prima, desse fluido, e pela mente de Deus, tudo se compõe no universo, desde os elementos espirituais, o espírito, a inteligência, até as coisas materiais mais brutas que nós acompanhamos. Tudo decorrente do fluido cósmico universal. E aí vem aquela história. Então, o que é matéria? O que é espírito? Será que são estágios de transformação? Será que são processos evolutivos? Será que a matéria vai também se densificar? Vai se sutilizar ao ponto de amanhã se transformar num princípio espiritual? Será que é assim que se dá o processo evolutivo? Nós já vemos, a ciência hoje nos diz que, na verdade, a matéria que nós conhecemos não é matéria. Na verdade, tudo é energia. Então, o que nós vemos e achamos que é duro, que é compacto, que é firme, na verdade, não é. Existem os espaços intramoleculares, são enormes, são imensos, de maneira que apenas são condicionamentos nossos. E tudo é energia. Então, voltamos a por que é matéria, o que é espírito. Então, na verdade, nós vamos percebendo com Kardec que tudo é decorrência, tudo é formado a partir de modificações no fluido cósmico universal, que é a matéria, que é o elemento fundamental, a matéria-prima fundamental para a formação de tudo o que existe. Mas nós não podemos perder de vista, no estágio em que nós nos encontramos, que o comandante, quem dirige, quem coordena as coisas, é o Espírito. É o Espírito que comanda tudo. Tomemos como exemplo uma bicicleta. A bicicleta e o ciclista. Se nós pegarmos a bicicleta ali do lado, a bicicleta parada sem o ciclista é uma bicicleta, né? Sem função. Está ali parada, não anda, né? Fica ali parada. Também não enrosca a corrente, fica parada. No entanto, quando o ciclista toma a bicicleta e começa a movimentar o seu pedal, então ela começa a se movimentar também. A bicicleta anda a partir do movimento que lhe é imposto pelo ciclista. Assim também o corpo físico. Um corpo físico sem o espírito é nada mais do que um amontoado de moléculas sem função, sem vida, sem ação, sem movimento. No entanto, quando com o espírito, junto do espírito, é um corpo que tem vida, um corpo que age. O corpo que oferece condições de desenvolvimento para o espírito que o habita. Mas, então, é importante entender, quem comanda? Quem comanda? O comandante é o espírito. E aí nós nos lembramos, nesse assunto, dentro desse assunto próximo disso, de Darwin. Darwin, em 1859, editou o livro A Origem das Espécies, lançando a teoria da evolução das espécies. Então, segundo Darwin, as espécies, na verdade, não foram criadas como são, como nós vemos hoje. Tudo decorreu de um processo evolutivo. Então, o homem não foi criado homem. O cachorro num cachorro, os vegetais. Tudo passou por um processo evolutivo. E as transformações por que passavam fazia com que o elemento seguinte, melhor estruturado, melhor formado, se adaptasse melhor ao meio ambiente e desse, então, um salto evolutivo. Mas Darwin dizia que essa modificação, essas transformações, eram decorrência de mutações genéticas aleatórias. Então, aleatoriamente, ocorria lá uma mutação genética e o indivíduo que nascia na sequência nascia um pouco melhorado, aleatoriamente. Isso, 1859. No entanto, dois anos antes, 1857, Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos, onde ele adota e estuda conceitos de evolução orgânica e evolução espiritual. Um pouco mais tarde, alguns anos mais tarde, Wallace, que foi coautor da teoria da evolução com Darwin, ele divergiu de Darwin num aspecto, porque ele queria colocar naquela teoria da evolução influências espirituais, fazendo com que, promovendo essas mutações, essas modificações e esse processo evolutivo com que Darwin não concordava. E nós vamos encontrar que, na realidade, existe sim essa mutação genética, conforme dizia Darwin, não é aleatória. Existe o ascendente espiritual por trás dela, ou seja, o espírito que progride, que evolui, que se melhora, que promove a modificação na matéria. Então é a função da união do espírito com a matéria, como nos diz Kardec, usando as expressões de Kardec, para intelectualizar a matéria. Ou seja, dá um salto de qualidade para essa matéria. Então é o espírito melhorado que faz com que o corpo se modifique. E nós vamos perceber mais adiante, por exemplo, aí no século XX ainda, um outro filósofo que dizia, evolucionista, e que ele ficava impressionado, achava extraordinária a modificação, a evolução do homem das cavernas para o Homo sapiens. Como é que aquele antropóide, né, foi transformando-se em Homo sapiens, e daí do Homo sapiens para o homem moderno. Então dizia ele, o processo de evolução social do Homo sapiens para o homem moderno, na verdade é um processo de evolução espiritual. E é isso que se dá mesmo, é o espírito melhorado que, habitando um outro corpo, promove melhorias no seu corpo. Então, um espírito melhor faz com que a sua morada no mundo material, a sua casa, seja um pouco melhor, mais adequada à manifestação das qualidades do espírito. Então é isso, o espírito é o ascendente espiritual unindo-se à matéria e promovendo modificações para melhor na matéria. E através dessa união também, o espírito vai se melhorando, porque as experiências no mundo material vão fazendo com que o espírito também se melhore. E aí, o espírito melhorado vai reencarnar num outro corpo e vai dar qualidades melhores para esse corpo. Claro que não é hoje e amanhã, uma reencarnação e outra, pelos milênios, né? E assim vai se dando a melhoria. Então, essa união de espírito e corpo promove para o espírito o progresso do espírito e também para a matéria vai desenvolvendo o ser material. Importante, então, entender esses dois elementos. O comandante, quem faz com que as coisas se melhorem, é o espírito. Quem tem a vontade, quem tem os defeitos, né? Quem odeia, quem tem as falhas, é o espírito. A matéria é apenas o instrumento de apresentação, o instrumento que dá condições para o espírito, o ser imortal, o ser inteligente, manifestar-se no mundo físico. Procuremos, então, através das lições que Kardec nos deixou, relembrando Jesus, melhorarmos-nos, para também, melhorando o nosso espírito, melhorarmos também a nossa casa material, o nosso corpo físico, a nossa terra, o mundo em que vivemos. Que Deus nos ampare a todos.